Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Olá! A Combo produz muitas coisas legais, entre podcasts, vídeos, snippets, quadrinhos, séries e o programa que você vai ouvir agora. Para nos ajudar a manter e melhorar, contamos com a sua ajuda na campanha de apoio. Em apoia.se/combo, você ajuda em reais. Em patreon.com/combo, você ajuda em dólares. Pode ir lá conferir nossas metas e nossos sonhos. E vamos juntos ter o amanhã. Agora, fique com o programa. Hashtag MX TikTok First Win. Uma banda de K-pop ganha uma competição. Mas o mais importante é que não dá pra entender essa hashtag direito. Tá começando DN.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Vinícius Schiavini.
Érica Taíde.
Marcelo Grisa.
Márcio Neves.
Edson Oliveira.
O cão que atenta.
DN começou na alegria, garela. Quer ver vocês ficarem mais animados? Tá chegando perto das nossas férias. Aê.
Férias, o que é isso?
Férias, um barulho.
Ah, tá, aí tudo bem.
Tá passando ano já, gente. Alegria. A gente tá pensando que é a gente. Tá aqui o Edson.
Que bom. Neto. Olá, crianças.
Tá aqui o Márcio Neves.
Olá.
E hoje nós vamos ensinar pra vocês como fazer um podcast de sucesso. Em primeiro lugar, não diga que é o ano do podcast no Brasil. Vontade de completar falando. Enfia pelo cu.
Fiz esse ano no ânus.
É, pô, depois que o Jovem Nerd fez lá o negócio. Então, esse que é o ano do podcast no Brasil, aí vem faixa de risada. Eu falei, porra, sei
disso. Meus... Eles estão aí desde quando? Desde 2006?
Por aí.
É, pra nego vir agora falar que é ano do podcast. Foi 13 anos. Complicado.
Mas o mais importante, eu diria que é o fato de que está se tornando moda os grupos de imitação de WhatsApp. Grupo para imitar o Eric Jacquin, grupo para imitar piloto de avião. Já viram isso?
Não. É, eu não sei se eu vivo muito isolado ou se eu vivo com pessoas medicadas. Uma das duas coisas me impede de ver esse tipo de coisa.
Pois é, por exemplo, o grupo de imitar Eric Jacquin é um grupo que as pessoas entram pra ficar mandando áudios imitando o Eric Jacquin, falando coisas como: você é vergonha da profissão!
Ah, esse que é o Jacquin.
É,
a próxima coisa que eu ia perguntar era: o que é um Eric Jacquin?
O jurado do Masterchef, que tem o programa Pesadelo na Cozinha também.
Ah, tá, aquele que virou meme, que é do Freezer.
Isso.
Ok. Eu realmente não acompanho.
Ele mesmo.
Eu tenho limitação pra reality show. Reality show de cozinha só piora isso.
Não, mas o Pesadelo na Cozinha ainda é cozinha zoada que ele vai pra arrumar. Que ele chega que nem esse caso do Freezer aí, é um que ele chega no lugar, o cara grita com as cozinheiras, grita com todo mundo. A faixa diz um nome de restaurante, a pintura dentro diz outro e o cardápio diz um terceiro nome. Umas paradas assim. Aí ele sobe e o freezer tá cheio de carne podre. Porque tá cheio de carne podre. Quando abre o freezer, o cheiro é tão forte que o Jacquin vomita. Aí o funcionário fala: ah, então, a gente desliga o freezer à noite. Aí o Jacquin olha pro cara: é, pra economizar na conta de luz, né? Senão as contas não se pagam. E aí que tem aquele lance do Jacquin brigar: você é vergonha da profissão! E fecha, naquele dia ele fecha o restaurante.
Com razão, né?
Com total razão.
Não, ainda o Jacão fala assim, nossa, essa carne tá podre. E o cara, não, não, tá boa, dá pra servir. É terrível, terrível mesmo.
O pior é saber que, se eu soubesse de um restaurante que passou pelo programa do Jacão, eu não ia naquele restaurante, não. Por causa que dificilmente as coisas se mantêm e voltam ao que era antes, se não piorar alguma coisa assim. Por causa que é difícil mudar a rotina que já tá estabelecida. É complicado.
É um efeito Super Nani, né? Acontece a mesma coisa.
Uhum.
A Super Nani cria... Então,
esse programa é baseado lá no... Não sei se é do Ramsay ou...
É, do Ramsay.
Do Ramsay, né? E ele tem lá um momento que tem a... não sei se é do próprio programa ou se pessoas foram lá depois fazer a matéria em jornal, o que é que seja, a saber o que aconteceu daquele restaurante que ele visitou e fez a mudança de vida deles lá, né? A maioria voltou a ser como era antes. Voltou a ser a mesma bagunça, a mesma desordem, a mesma sujeira, o que fosse que tinha antes.
Não, mas é o próprio programa que faz isso. Ele faz as mudanças, tudo, vai embora. E o programa volta 6 meses depois, pra um finalzinho, assim. No finalzinho, mostra, 6 meses depois, estivemos lá de novo, muitos fecham.
Sim, primeiro, alguns até processaram o programa por causa que fecham, por causa que, pelo que o programa mostra como eles eram antes, né, cria uma espécie de publicidade negativa, as pessoas deixam de ir. E outros porque não conseguem manter o alto padrão, não consegue manter o fluxo de caixa funcionando, poder ficar pagando lá fornecedor e tudo mais, para poder ter as coisas tudo em dia, em ordem.
Música.
E chegaram aqui também pra bagunçar o coreto, a Erika Taíde. Tudo bom, Erika?
Gente, como é que eu cheguei aqui? Eu tenho só 6 anos.
Ô, louco, Erika. Olha, ano e meio de negociação pra Erika gravar DN. Vocês não têm ideia.
É que é o cachê, né, gente? Nem todo mundo pode pagar o meu cachê.
E tá aqui o Marcelo Grisa também.
Porra, galera, e aí, meu? Não, tô aí. Beleza, gente.
Murchou 30 segundos e o homem murchou.
Ah, é que eu tava. A minha voz já não tá 100% porque eu tava num karaokê antes de vir pra cá.
Então vamos falar de música. A banda Skank anunciou que vai parar suas atividades. Em anúncio assinado pelos 4, é dito que a banda fará uma turnê em 2020 pelos 30 anos de existência e depois vai parar por tempo indeterminado. Segundo o vocalista Samuel Rosa, chegou a hora de testar novos espaços, sem brigas ou decadência, mas mantendo a tradição da banda de se renovar.
Eu gostei que foi uma notícia bombástica porque... ninguém sabia que o Skank ainda estava ativo, né?
Que isso, maldade.
Que isso, eles acabaram de lançar... Não, eles lançaram a música faz pouco tempo, fez o maior sucesso, aquela Resposta. Agora, um adendo à notícia é que 2 dias depois de anunciarem isso, eles entraram no estúdio pra gravar.
Eles falaram que é só depois da turnê aí, então ainda vai rolar a banda aí, depois disso é que ela vai
entrar no hiato.
Só um EP?
Vai até o final de 2020, pelo menos. Vai fazer igual aos Hermanos.
Ah, não, igual aos Hermanos, né? Não, tadinho.
Você falou o nome maldito.
Podia ser igual o Sandy Júnior, lotando estádio. O Skank merece.
Não.
É o que eu tô pensando, porque é o efeito Sandy Júnior, né?
A Xuxa, teve show da Xuxa aqui em Porto Alegre agora.
Nossa, a Xuxa é outra coisa.
Agora há pouco, e eu vi, era tipo R$500 o ingresso pra show, vai ver a Xuxa.
Sim, mas tu acha que vai criança ver o show da Xuxa? Não, pessoa não, de 70 anos.
Era o show da Xuxa, tipo, literal, assim, que nem fosse da antiga, ela tava com roupa de Paquita.
Sim, você queria que ela fosse vestida como ela apresenta show na Record?
Não.
Então, pô, as pessoas estavam pagando R$500 pra ver ela no auge da carreira dela. Se o auge da carreira dela era quando ela era Paquita, daí...
A nave é a nave do Planeta Xuxa.
Podia ser pior, podia ser a nave do Fofão. Mas o seguinte, ela não foi com a roupa da Record, mas ela foi com a voz que ela usa na Record, que aí sim é triste.
Não, ela foi com o playback mesmo.
É bom, ela...
Stories de uma amiga minha que foi...
Pô, mas as pessoas foi num show ao vivo da Xuxa, 30 anos depois ela tá na televisão esperando que ela fosse cantar, pô, a pessoa foi iludida.
Não, mas ela não cantava...
Ela não cantava antes, né? Ela enganava, né? Melhor, o pessoal aceitava.
Gente, a gente tá falando de Skank, uma banda da hora. E vocês subvertem pra Xuxa. Foda-se a Xuxa também, porra.
Queria agora... o quê? Falar dos Los Hermanos?
Porque também Esquias e Skank. Mas assim, quem se importa também, Esquias?
Não, sinceramente, a última coisa que eu me lembro do Skank é que eles fizeram a abertura de uma novela da Globo, tipo, 1000 anos atrás, e é isso aí que eu lembro do Skank.
O Skank, o que eu acho interessante é que realmente, como foi dito no, na nota deles, eles sempre foram de se renovar. Eles nunca buscaram a mesmice, vamos dizer assim, de lançar 3, 4 álbuns que você não consegue distinguir. Você não consegue, né? Eles sempre estão trabalhando uma coisa diferente. Agora, nos últimos tempos, eles tinham lançado até um disco ao vivo que era revisitando os 3 primeiros. Então, talvez parar seja melhor. Mas a gente sabe, quando acabar o dinheiro...
É, vai depender. Ah,
mas se bem que, por exemplo, é que tem bandas e bandas que funcionam ou não. Tipo, Titãs, um show ao vivo tocando cabeça ao dinossauro na íntegra, funciona.
Vai depender dos royalties aí, direitos autorais e tal. O Samuel Rosa provavelmente vai entabular uma carreira cantor solo. Resto dos integrantes só vejo como um produtor musical. Aquela coisa, né, que sempre acaba acontecendo. Agora, uma coisa que tem que dar realmente o braço a torcer é que eles não ficaram só naquela premissa inicial de ser uma banda de ska, né? Apesar do nome, né, ser derivado, né, do ritmo, eles não, uhum, não se prenderam a ele.
Foram evoluindo. O ska foi no comecinho. Eles já partiram pra outras coisas depois.
E convenhamos que 30 anos é tempo pra caramba, né? E cadê a Roupa Nova? Onde anda a Roupa Nova nisso aí?
Tá por aí. Roupa Nova tá por aí, tá longevo. Vai enterrar todo mundo.
Será que Roupa Nova ganha royalties cada vez que o Whisky a Gogô é tocado num casamento?
Olha bem, ele que eles queriam. Dependesse do ECAD, o ECAD tava cobrando. Vocês estariam recebendo outra história.
Ah, bem provável que não. É, porque é o ECAD. Mas assim, e é interessante, a novela Verão 90, até a gente comentou no programa passado do Jorge Fernando, a novela Verão 90, cuja história se passava em 90, né, 90, 91, usava muito a música Mandrake e os Cubanos.
Que é de 2000.
Que é uma música agitada. Só que Mandrake e os Cubanos é de 98. Mas eu fiquei pensando, caramba, o pior é que 21 anos depois, Mandrake e os Cubanos ainda funciona.
É a melhor música dos Skank. Pra mim, nada supera Mandrake e os Cubanos. A versão
Eu adoro,
do clipe, a versão do clipe.
Eu adoro Balada do Amor Inabalável. Ah, o clipe é maravilhoso.
A versão do clipe, não, é que a versão do clipe não é a mesma do CD. A música é melhor. Ela tem um arranjo diferente. Quando eu fui no FIC com a minha noiva ano passado, a gente passou, tipo, basicamente, como a gente ia pra BH, a gente pensou em ficar ouvindo Skank. Vamos se ambientar, né? E até hoje tô vendo Mandrake e os Cubanos.
Eu sabia estar pra Belo Horizonte ouvir Skank.
Aprendendo a língua
natal. Queria que eu fizesse que eu visse Jota Quest.
Aprendendo a língua dos nativos, né?
Sim, cheguei lá já manjando do pão de queijo e tal.
Mas, né, é uma pena que vão parar, mas talvez seja melhor. E é planejado, não é aquilo de repente não tá vendendo nada, ninguém se importa, os integrantes não se dão mais.
É, não é de repente, já faz tempo que não tá vendendo nada.
Eu acho que o Samuel Rosa, ele vai ficar de produtor porque o filho dele tá com banda.
Venere o negócio.
É, que no Brasil, né, é tudo em clã mesmo.
Ó.
Tecnologames.
A Blizzard fez sua convenção e anunciou novidades. Diablo 4 terá Lilith como vilã em um clima mais sombrio, com até uma zona PVP. World of Warcraft terá a nova expansão Shadowlands, mostrando as terras sombrias que surgem quando o elmo do Lich King errado. Hearthstone terá o novo campo de batalha, que é no estilo Auto Chess, né? As cartinhas ficam brigando sozinhas. E Overwatch 2 sairá com novas missões e novos personagens. Quem tem o primeiro jogo terá suas evoluções adicionadas no segundo. E os dois Overwatch 1 e 2 terão missões crossover.
Eu quero começar fazendo a pergunta que eu sempre faço quando tem notícias sobre a Blizzard. E os servidores, como estão?
Ah, mesma merda.
É, assim, o Diablo 4, né, já desde cara, pra desagrado de todo mundo, né, 100% online pra variar. né? Então não vai ter gameplay offline, mesmo você querendo jogar sozinho. Agora, do Overwatch 2, o pessoal já tá meio que percebendo que não tava sendo muitas atualizações recentes do primeiro, e aparentemente alguém da produção, aquelas notícias que vazam de produção e tal, né, que eles informam antes, né, que justamente por causa que eles já estavam trabalhando no segundo jogo, então não estavam mais queimando tantas fichas no primeiro, pra poder deixar a equipe mais focada no segundo. Apesar de que, aparentemente, a Blizzard, antes de ela ser comprada pela Activision, ela tinha o ritmo dela, né? Ah, a gente, esse jogo vai sair daqui a 10 anos. Que é o famoso Diablo 3 aí, né? Que o pessoal diz que ficou 20 anos de desenvolvimento. Não, não ficou 20 anos de desenvolvimento. Ele foi anunciado como uma possibilidade 20 anos atrás, mas o desenvolvimento mesmo não foi há 20 anos atrás. Calma lá. Mas
o desenvolvimento dele mesmo foi depois que saiu.
É, pois é. A Activision, né, ela que tá cobrando pressão ali, ó, tem que lançar jogo novo, tem que botar jogo novo na praça aí. Então bota Overwatch 2 aí, bota outro Diablo na praça aí. Não pode ficar essa história de ficar lançando um jogo de franquia a cada 10 anos, não. Aí tá
faz nesse jogo de celular. Faz jogo de celular, que criança gosta de jogo de celular. Eita merda. Mas assim, eu vi o gameplay de Diablo 4, eu gostei. Gostei até pela paleta de cores, que lembra um pouco mais Diablo 2.
Mas teve gameplay? É o que eu não vi.
Sim, tem vídeo de gameplay já.
Mas então deve ser tudo que tem do jogo, por causa que o pessoal não acha que ele vai sair tão já, não.
É, não, tem gameplay com três classes. É Bárbaro, Druida e Arcanista, eu acho.
Pelo que me teorizaram por fora dos panos, a reação do Diablo Mobile foi tão negativa que eles anunciaram o Diablo 4 antes do que eles pretendiam anunciar, por isso que tem tão pouca coisinha.
Tanto que o Mobile, né, o Eternal, o Diablo Eternal, eles basicamente falaram, vai sair um dia, talvez, quem sabe.
Não vai.
E sair, ele vai sair, né?
É, não sei não.
Vai sair na Coreia.
Não duvido até que cancelem.
Se depender da Activision, tem que sair o quanto antes. Não pode ficar enrolando mais, não.
Não, quando? Antes não vai sair, não, porque, dada a reação do pessoal, não há nenhuma peça ali.
É mais fácil sair o segundo filme do Warcraft do que sair o Diablo Mobile.
Não fala isso, porque pode, assim, não foi anunciado, não, nada indica que não vai acontecer. Por causa que onde importa que é quem produziu e onde deu dinheiro, que é a China, foi bem.
Eu quero um segundo filme. Se vai ter ou não, eu não sei.
Cara, nem vi o primeiro.
Não sei o que dizer apenas assim,
Eu gosto muito do filme do Warcraft.
Também.
Tirando beleza.
Mas aí é questão de adaptação, né? Tradução. Fazer o quê? Às vezes é necessário.
Adaptação!
Não. Tradução, preguiça. Não é não, velho. É só preguiça aqui. Beleza. É de doer.
Qual é o termo original mesmo? Agora, que eu não lembro.
Black
Magic. Isso é pra não querer, ser taxado de preconceituoso, aquela coisa e tal.
É, aí fica a vileta, essa bosta aí. É, Diablo 4, quero, por favor, agora. E teve gente que falou, né, que nem o tá tendo Diablo 2, ainda bem e tudo. Sim, mas eu gosto do Diablo 6 sempre também, então não tem problema.
Não, eu gosto do Diablo 3 depois das atualizações, porque o Vanilla era horrível. Só que eu acho que principalmente a paleta de cores de Diablo 2 é melhor. E ela tá sendo usada.
Vou contar pra vocês que eu só joguei o Diablo 1 uns 20 anos atrás. E eu não sei até que nível eu desci, eu só sei que eu joguei uma run só e depois nunca voltei pra ele, não tentei continuar o jogo.
O Diablo 2 é maravilhoso.
Me muta aí no
seu. Eu gosto de todos, então não posso falar muito. O que eu sei, tem duas coisas. World of Warcraft, se alguém começar a jogar agora, não vai em nada da história, né? Porque até o Lich King já trocou. E esse negócio de campo de batalha de auto-chess. Tudo bem, auto-chess, que você, né, movimenta e aí depois tem toda a movimentação automática das peças, mas com carta ficou tão estranho. São só as cartinhas, os números rodando, cartinha morre e eu fiquei assim, gente. É tipo jogar paciência no modo automático, é só chato.
Eu confessar que eu não tô ligado no estilo desse. Eu entendo o conceito da palavra, mas visualmente não acompanho. Significa que você enfileira lá, bota as cartas lá e ele vai jogar sozinho?
É.
Tem isso.
você programa e ele vai.
Só que...
é, meio pequê. Mas já bufa.
Não sei, é... até esqueci o nome do jogo. Cartinhas...
Hearthstone.
Ah. Ele me parece igual ao jogo de Yu-Gi-Oh! E jogo de Magic virtual, sabe? Ele parece, tipo, jogo de cassino pra quem não pode ir no cassino.
Boa analogia.
É que também, mecanicamente, tem uma diferença enorme, porque tem muita carta em Hearthstone que depende de pura sorte. Só sorte. Magic tem isso, assim, é muito difícil ter alguma carta que dependa... Ah, puxa uma carta que é de custo 2 do jogo, qualquer uma do jogo. Isso acontece um monte em Hearthstone, e aí tu... Cara, daqui a pouco tu puxa um negócio absurdo na tua mão, que não tava no teu deck. Nem poderia estar. Por causa das escolhas de classes e tal. E tipo, em Magic isso não acontece. Não tem. É muito. Tu tem que fazer uns combos muito absurdos pra isso acontecer. E pra isso tu tem que te dedicar bastante.
Eu vou dizer uma frase muito estranha agora, tá? Mas escutem ela até o final. Eu acho que a Blizzard tinha que aprender com a Konami. Porque Yu-Gi-Oh! Tá um fracasso, assim, tá horrível. E a Konami viu que ela cometeu erros graves com o esquema de regras de Yu-Gi-Oh! Porque mudou gravemente o jogo de cartas. E ela tá tentando ajeitar isso pra desacelerar o jogo que tá acontecendo, tipo, em 2 turnos acabou o jogo. E a Blizzard deveria parar pra perceber como é que tá fluindo o jogo dela. Porque às vezes parece que a Hearthstone é um monstro que vai só crescendo por si próprio. Tipo, me soa, claro, leve em consideração que eu não sou uma jogadora de Hearthstone, eu posso estar falando uma merda sem tamanho agora, porém, me soa sintomático de um problema muito grande o fato que eles estão inserindo mecânicas de cartas enfrentarem-se sozinhas enquanto você está jogando o jogo. Como se o jogador não pudesse dar conta do campo como um todo.
É, eu acho meio...
Tratando o jogador como dente de leite. Dente de leite não, como é que chamava? Café com leite.
Ah, é, sim, concordo.
Televisão.
David Benioff e D.B. Weiss, criadores da série Game of Thrones, não estão numa boa fase. Conhecidos como D&D, eles não farão mais o projeto já anunciado de Star Wars por terem assinado com a Netflix. Além disso, a série derivada de Game of Thrones, com Naomi Watts, chamada The Long Night, foi cancelada depois das filmagens do episódio piloto. Mas haverá uma série derivada de Game of Thrones, chamada House of the Dragon, A Casa do Dragão, da família Targaryen. Mas essa série, que já teve 10 episódios encomendados, será capitaneada por Miguel Sapochnik, diretor de episódios como Os Sinos e A Batalha dos Bastardos.
E também daquela batalha que ninguém viu.
É.
Aí a gente já deduz o que vai ser focado nesses 10 episódios, né? Por causa que parece ser a especialidade dele, né? Por causa que no episódio que ele dirige não tem outra coisa a não ser que é pau comendo.
A Batalha dos Bastardos é aquela...
Ele é o Toad da parada.
Hã? Desculpa.
Ele é o Toad da parada, que eu não leio um pau comendo. Ó, mas você não diga que ele só dirige episódio de batalha, porque no currículo dele ele já dirigiu um episódio de Punho de Ferro.
Realmente.
Não dá pra dizer que ele dirigiu alguma porradaria ali.
Que de fato não existe.
Mas olha como é interessante. Por conta das assinaturas e tudo mais que eu tinha, tanto o D&D quanto o Sapochnik fecharam o contrato de produção com a HBO. Só que parece que todo mundo agora não quer saber dos D&D. A impressão que dá é que a turma tá querendo se livrar deles um pouco.
Queimados. Se bem que não, estou com aquele...
Por causa do final?
Quem brinca com fogo acaba por se queimar, né? E eles brincaram com fogo suficiente pra queimar uma cidade inteira.
Espero que eu tava vendo a questão do trabalho em Star Wars. Eles não vão fazer porque eles iam ficar muito atolados de trabalho por causa da Netflix. Tanto que a... como é que chama? É Kathleen Kennedy, é isso? Apresenta Lucasfilm? Então, ela diz assim que as portas não estão fechadas pra eles. Que provavelmente futuramente eles voltaram a trabalhar. É que no momento não dá pra fazer as duas coisas.
Ele já tem um compromisso maior com a Netflix, é um prévio, né?
É.
Contratado previamente. Agora, essa notícia desse cancelamento, né? Ou melhor, desse afastamento deles, né, nesses possíveis filmes, são os clickbaits, né? Porque eu li o que seria o normal, né? Que é o que eles são mais conhecidos agora, né? Ah, produtores, roteiristas de Game of Thrones, né? Então não vão fazer os filmes do Star Wars. Aí na versão clickbait dessa chamada, roteirista de X-Men Origins Wolverine, não fará os filmes do Star Wars. Eu, o quê? Aí depois que eu vi, ah, tá. Um dos dois fez o roteiro daquele filme.
O que não quer dizer muita coisa, né? Porque, tipo, algo me diz que não utilizaram roteiro nenhum pra aquele filme.
É, o que eu acho é que, queira ou não, você falar da Longa Noite, falando de Game of Thrones, você falar da Longa Noite, você teria que inventar muita história, porque o que se sabe da Longa Noite?
Nos livros nada, foi praticamente, assim, é uma história muito no passado, que é contada muito ao acaso.
Então, mas o que é contado é que foi a guerra dos primeiros homens com os filhos da floresta, que os filhos da floresta acabaram criando os caminhantes
dentro. Isso não é dito nos livros até agora, isso aí é a série que contou.
Então...
E nos livros de acompanhamento?
Quanto aos livros de acompanhamento, eu acho que se eles pegassem o material do Martin e dos dois nerds que sabem mais do que o Martin, que ele deixa escrever por ele, eu acho que o ideal seria eles fazerem a mesma coisa que a Disney tá fazendo com as séries da MCU. Eu não acredito que eu disse essa frase, mas... E darem um orçamento cinematográfico pra fazerem série de no máximo 6 episódios e entupirem de efeito especial e fazerem um evento cósmico medieval com... Porque é isso que é a Longa Noite.
E fechadinho.
E idealmente foge de Westeros, vai pra Essos e faz o Leão da Noite e a guerra dos dois deuses que façam que surja o inverno perpétuo. Mas não é o que as pessoas querem ver com Game of Thrones, né?
Mas seria interessante essa metodologia de antologias, né? E contar histórias fechadas em vez de ser uma série contínua com sei lá quantas temporadas.
Sim, principalmente porque já tem problema deles darem o nome de Guerra dos Tronos, né? Tipo, a própria série já não, é. Não tinha como ter esse nome.
Mas é aquela coisa, o primeiro livro é o que manda o nome, né? É o que acaba identificando todo mundo. Então, o nome da série não é As Crônicas de Gelo e Fogo, né? É o nome do primeiro livro.
Tanto que quando a Jamboa, o nome da editora, trouxe o RPG das Crônicas de Gelo e Fogo pro Brasil, ela decidiu traduzir como Game of Thrones RPG, em vez de As Crônicas de Gelo e Fogo RPG, como se fosse um RPG baseado na série, em vez dos livros.
Tá certa?
Não, mercadologicamente perfeito, jamais criticaria ela, eu faria a mesma coisa no lugar do tradutor.
Tá certa. Idiota foi só a HQM que não quis mudar o nome do gibi ou Os Mortos Vivos pra The Walking Dead.
Ah, mas aí é HQM, ela tá sempre errada.
Exatamente.
Eu discordo, porque como o Walking Dead é ruim, tem que fazer qualquer coisa mesmo. Falei.
Ô, louco.
Ô, galera,
o que eu penso é assim, a história da família Targaryen, queira ou não, acabou de sair um livro, né, tá pra sair mais um até.
Pô, vi Mark. Esse livro numa livraria esse final de semana que eu fui no cinema, né, com a minha mãe e minha sobrinha. Aí ela deixou ela num cantinho lá de crianças e eu fui na livraria que era logo do lado, exatamente do lado. E eu vi esse livro lá, pô, esse Martin safado escrevendo outros livros do mundo aqui. É. E o final que ele tem que escrever aqui é bom nada.
É isso que eu tava pensando, pois cara. É. Eu queria lidar com um bloqueio criativo que nem o Martin. Tipo, putz, não consigo escrever meu livro, vou escrever outro livro.
Eu preciso de backstory, mas eu não quero estender mais os meus livros, então eu vou escrever livros paralelos, será que é isso?
Não duvido. Só que... Tá, então esse tem uma base. A Longa Noite, o meu medo era virar novela da Record, entendeu?
Nossa, é meu sonho.
Que novela da Record é um negócio tipo assim, eles pegam um pedaço da Bíblia, tipo, Sansão, a história de Sansão. Aí, de repente, no capítulo de ontem, Joana contou para José que está grávida do Deus Bode que apareceu. E fica, oi? Novela não era de Sansão?
Meu sonho... É um misturar Game of Thrones com Os Mutantes.
Isso aí, vai ser esses livros aí, ó. Tem que dar uma atualizada. Eles são muito antigos.
Caminhos do Coração, olha.
Desculpa.
Melhor que algumas coisas que foram lançadas já dos X-Men no final dos anos 90 e início 2000.
É que também, vemos que Game of Thrones pode escrever o que eles quiserem, pode ter vários prêmios aí, internacional, nada disso importa. Não tem um episódio com lobisomem saindo no soco com um Velociraptor. Os mutantes têm. Então os mutantes é claramente, objetivamente superior
a Game of Thrones. Ou melhor, o da Mulher-Aranha contra o Homem-Cobra.
Isso é teledramaturgia de verdade.
Mas então, a gente tava falando, né, do livro do Targaryen.
Agora a gente acabou esse episódio de choque de cultura.
Ó, vocês falam de novela da Record superior? E a novela da Record que tinha a Khaleesi?
Meu Deus, eu não assisti nenhum episódio disso, mas só as imagens já davam um frio no coração.
Aquela não era porque pesada,
eles,
né?
Fizeram uma novela medieval que até o trono era igual ao Trono de Ferro. Eu não lembro agora o nome, tô aqui. Bela Aventura.
Meu Deus. Não tinha o Eric Jones com essa merda.
A novela medieval da Record, que tipo, a chamada, o trono, era igualzinho o Trono de Ferro. Tanto que fizeram versão da chamada da novela da Record tocando o tema de
Credo. E depois ainda falam mal dos torrent, né?
Pois é, e aí na Terra Prometida puseram a Khaleesi, uma ex-prostituta que comandava cobras e era a rainha das cobras.
Tem que dar-lhe uma voadora com os dois pés no peito do rotarista com essa merda.
O nome disso é dedicação, porque a pessoa tem que querer fazer tanto plágio na vida, entendeu? A pessoa tem que se dedicar.
Você que... No, bota o nome dessa pessoa no Google. Você quis dizer Joyce Russell, mano.
Os advogados de Erika Taíde gostariam de deixar claro que ela não teve nada a ver com esse tipo de piada e que ela está aqui por acidente.
Eu sou jornalista, não tem nada no meu nome. Pode me processar, me tirar, não sei o que dinheiro vai tirar.
E a chamada é a chamada da notícia. Mães que batizaram suas filhas de Khaleesi dizem como sentem após os últimos episódios de Game of Thrones.
Mas isso vem em ondas, né? Tem muita. Deve ter muitas jovens aí de seus 18, 19 anos, provavelmente, deixa eu fazer as contas aqui, acho que é 18 a 19 anos, chamadas Khadija, Khadija aí, que tem uma história pra contar também.
E é com esse pensamento que chegamos ao final deste dele.
Aleluia.
Pois é. Não, gente.
Sou o Velociraptor.
Agradecendo primeiramente a Erika Taíde. Erika, finalmente, Erika. Olha, eu ia falar agora que só Deus sabe como eu gato chamando a Erika, mas aí o Edson vai virar e vai falar: não, todo mundo sabe como você é.
Ninguém aqui é inocente.
Pô, eu sou inocente. Nunca matei ninguém.
Sem corpo não é homicídio.
O que é isso? Acusação aí? Quem disse que tem corpo?
Então, eu estou falando, sem corpo não é homicídio.
Ah, perdão, eu vi errado aí. Mouse aí. Que é isso, brother? É parceiro faixa.
Girl, look at their body. Girl, look at their body. Girl, look at their body. Érica, pra quem você manda um abraço, um aperto de mão, um safanão na cabeça e tem jabá aí?
Eu mando um abraço pra todos os Enzos deste Brasil, todas as Joanas e Joaquinas, Donas Marias, Seu Josés e Estreluzes. Jabá, neste momento específico, eu tenho o mesmo jabá do Grisa que ele vai fazer no finalzinho. Eu tenho um projeto que ele está para ser concluído e eu não posso fazer jabá dele até ele estar concluído. Então eu estou a 24 horas... de poder fazer o jabá, pra minha tristeza.
Não, mas o programa vai sair daqui a 10 dias.
É, mas 10 dias ainda é tempo bastante pra dar coisa errada no meu jabá. Vai que eu anuncio uma coisa e eu faleço nesses 10 dias.
Mas na real, não vou arriscar, mas vou pegar um endereço aqui pra passar, pras pessoas ficarem de olho. Que o endereço não está errado.
Eu recomendo que as pessoas vão até o Twitter e sigam @doutorbonito. O Twitter parece vazio, parece que ele não tem nada desde fevereiro, mas coisas surgirão. Que coisas eu não posso dizer. Elas virão do futuro. Este mesmo. @doutorbonito. O nome é Ogrom Bonito. From the worlds of Doutor Bonito. We love stories.
Oh, David Gallifrey. E está aqui que é seguido por alguém que eu conheço. Só não sei quem é essa pessoa. Ah, é Peter. É Peter. Marcelo Guiza.
Opa! Pra quem que eu mando um abraço?
Você tem um abraço, um aperto de mão, um carinho, uma mão no coração?
É, mamão não, eu até prefiro outras frutas. Mamão não, mas...
É o parceiro, bela.
Eu acho que eu mando um abraço pra Xuxa, já que falamos dela. Eu mando um safanão pro Queiroz, um safanão pro Queiroz. E eu também...
Realmente, a gente não quer que ele se safe, então safanão, Queiroz.
Isso. É, eu moro no Rio de Janeiro, então não tem problema. Ah, não. É porque...
Enfim.
Sai. O problema é não estar no Rio de Janeiro. Mas enfim, até lá já foi muito longe. Mas sobre Jabá, cara...
Não tem nenhuma vaquinha que você queira comentar? Tem.
Primeira coisa, assim... Jabá, eu vou estar na CCXP. Eu não tenho mais como não estar na CCXP. Já explico por que eu tô dizendo isso agora. Porque eu vou estar lá para lançar o Rancho do Corvo Dourado, junto aí com os meus colegas editores. Sou editor assistente e também sou um dos roteiristas dessa coletânea steampunk pós-apocalíptica sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo. Né? É uma obra satírica, então, né, continuem curtindo o original, venham ver o nosso também. A gente vai ter Tio Barnabé ceifando o nazista na espada, né, a La Conan. Tio Barnabé Conan, pensem nisso. Vai ter Visconde de Sabugosa comunista, tá? Vai ter um monte de coisa muito louca. Vai ter Cuca muito gore, tem uma história da Cuca que é muito gore, muito bizarra. E assim vai, são 110 páginas, vamos estar vendendo lá na mesa da Cris Camargo. Saiu hoje, né, a lista, eu não sei a mesa dela, mas qualquer coisa eu passo para botar no post depois, nas anotações. E vamos estar lá nós, vai ter uma gente lá, acho que a Larissa Palmieri, acho que vai estar lá, não lembro mais quem, a
vai.
Luísa Lemos... Tem uma galera nessa, tem, acho que são 12 pessoas. Pedro Cuyama, Pedro Ponzo, o Felipe Morselli e assim vai. Tem uma galera. Vamos ter o volume 2 em 2020. Confirmadaço. Conseguimos 10 mil reais no primeiro volume. E além disso, bem, por causa desses gastos e de outros tantos, na verdade, esse é só. Não foi nada demais até a passagem e tal. Eu comprei bem antecipado. Mas 2019 não foi legal pra ninguém, a gente tava falando disso mais cedo, né? E eu e a minha noiva, a gente abriu uma vaquinha, vaquinha.com, para o nosso casamento, que a gente quer... Não é nem pela questão dos custos do casamento, a gente quer se casar com uma certa tranquilidade. A gente quer fazer um negócio simples, mas a gente tá com contas que a gente não tá conseguindo pagar e não vai conseguir pagar pelos próximos anos. É um problema. Já tem algumas pessoas aí nos ajudando... Não é o que eu gostaria de fazer, assim, pedir para as pessoas, mas tá lá, vou mandar o link para vocês verem.
O link está aqui na postagem.
Na postagem, isso. Qualquer coisa procure aí. Marimar, casamento Marcelo e da Marla.
Marimar, eu quero ir nesse casamento se tiver temática da Thalia.
Não exatamente, mas imagino que algum ponto.
Não, então não quero nem saber, porque Marimar absoluta pra mim é Thalia. Nem vi a novela, mas só pela piada. Aceito também Maria do Bairro.
Ah, não, isso a gente vai dar um jeito de cantar, eu acho. Quem acompanha as nossas stories
mais
sabe.
Tem Maria, não sei das quantas, da Thalia.
O que tem?
Tem mais uma. É, são quatro novelas.
É, Maria do Bairro, Marimar e Maria Esmeralda. Não.
Um falou Mercedes, o outro falou Esmeralda. Agora eu vou
Maria Mercedes.
Eu sei que tem Maria Mercedes, mas não sei se é a Thalia.
E o Mografia Thalia. Oh,
Wikipedia, caramba, ele sabe que é seu papel de parede.
Quem?
Maria Mercedes.
Trilogia de Las Marias. Achei aqui.
Velho.
92, Mercedes, 94, Marimar, 95, Maria de La del Bar.
Maria do Bar.
E aí, em 99, ela fez Rosa Linda. Caramba, ela participou do Soul You Think You Can Dance Canadá.
Como que é? Jurada?
Então, parece que ela cantou. Ela cantou no Cantando por um Sonho, no Bailando por um Sonho. E aí ela foi pra versão do Canadá. E ela foi co-apresentadora do especial América Celebra Axé Espírito. Caramba, que aleatório.
The More You Know.
Caramba. Márcio Neves, o seu olá, o seu ohayô.
É, gente, é isso aí. É, novidades tem praticamente nenhuma. Talvez. Eu tô querendo que aconteça um pós-crédito do Exterminador do Futuro, aí o novo, aí o pessoal tá falando bem, o pessoal tá falando mal, vamos saber aqui. Eu queria saber, mas eu preciso primeiro achar um tempo pra poder assistir esse filme, pra poder depois gravar sobre ele. Mas aguardem, pessoas, aguardem. Quem sabe aí em breve vocês estão vendo aí já publicado.
É, também foi ver Malévola.
É, já tinha me comprometido antes, né? E faltou o tempo.
Eu nem vou falar nada porque a minha filha também foi, então. Com o marido.
Lançar a versão brasileira desse filme aí, tá? Que aí vai ser muito mais legal. Vai ser só pagode chamado Malemolência, Dona do Mal. Edson Oliveira, seu recado para as gerações.
Meu recado é para as mulheres que nos ouvem. Só falar um coisinho. Aconteceu algumas semanas atrás, eu tava lembrando do fato. Eu tava conversando com a minha esposa, né, com a Carla, sobre programas de perguntas e respostas antigos. E aí eu lembrei do Arrisca Tudo, Silvio Santos, e eu fui procurar no YouTube pra ver se tinha vídeo. E tinha um de 76. Tinha um trio respondendo e cada pessoa que entrava no programa, ela, vamos dizer assim, respondia sobre um tema, né? Então eu tinha três participantes, né? Um rapaz de cor branca, o outro rapaz negro e uma mulher, né? O primeiro respondendo sobre artes, o segundo sobre poluição e a terceira sobre as conquistas das mulheres até 76. E tinha bastante coisa. Então meu recado é assim, né? Para as mulheres que às vezes ficam desanimadas e achando que não dá pra lutar pelos seus direitos, né, pelas suas conquistas. Olha, o que eu aprendi com esse programa, né, relembrando um negócio de 40 anos atrás, é que nunca é cedo pra terminar, mas também nunca é tarde pra começar também, né? Então, continue lutando. Alguém vai ter que ceder.
Já vi aquele filme do... Eu sou o Vinícius Schiavini, até mais, amor e pai. E pra você, pessoa progressista, pessoa que pensa no futuro do país e das pessoas, sinto muito, agora vem o momento com que é feito.
Momento com que assenta. Momento com que assenta.
Tremam, criaturas desprezíveis, assim ordena o seu Deus único e encarnado. Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil, o profeta dos decibéis apocalípticos, o X da palavra love, o cronista mor dos absurdos da vida, o verdadeiro rei do camarote, o senhor supremo das músicas escrotas, o Canídel, a lenda, o mito, o cão que atenta.
É o cão, é o cão, é o cão.
Ouvintes, continuando o meu drama da semana anterior, no dia seguinte, ao tentar ligar meu notebook no escritório para poder trabalhar, o computador ligava, mas dava mensagem de erro em DOS, o que me deixou bastante preocupado, pois isso nunca tinha acontecido antes e não tenho como deixar de associar isso ao xixi do velho Bidas. De início, fui a uma assistência técnica autorizada do meu notebook e lá eles me informaram que podia ser problema do sistema ou do HD. No primeiro caso, tava para salvar, mas no segundo, teria que comprar um novo HD. Como bom torcedor do Vitória que se preza, sou um eterno otimista.
Eu sou o nome na história, eu sou vitória com emoção. Eu sou um grito de glória, eu sou vitória de coração. Ô meu vitória, vitória,
vitória, vitória, vitória.
Ô vitória.
Assim, foi uma assistência técnica na tentativa de salvar meus dados. Lá, o cara me deu o mesmo diagnóstico, mas pediu para deixar meu notebook, pois ia dar uma olhada no HD para ver se pelo menos dava para salvar os dados que eu tinha lá e precisava bastante, entre eles, a minha dissertação de mestrado. Fique tranquilo, ouvintes, não perdi nada dos meus momentos, de modo que neste ano vocês não escaparão da coletânea do Cão Volume 9.
Não!
Após uma eternidade esperando por uma posição, o cara da assistência técnica me ligou e, para minha infelicidade, me disse que o HD estava que nem o Esquias, inutilizado, além de qualquer possibilidade de salvação.
Esquias feio.
Aí fiquei sem pai nem mãe, pois nessa confusão toda, tinha perdido minha dissertação de mestrado. Nessa hora eu só conseguia pensar numa coisa. Fodeu. Não vou mentir, tive que me controlar bastante para não chorar que nem uma menininha. Resignado, peguei meu notebook de volta com o novo HD e fui configurá-lo. Ao mexer nas pastas da minha nuvem, vi algo que quase me fez chorar, mas dessa vez de felicidade. Esqueci que tinha feito, uma semana antes, backup de alguns arquivos e minha dissertação de mestrado estava no meio do bolo. Nessas horas eu pulei feito doido gritando: é tetra! É tetra! E olha que ainda deu pra salvar muita coisa, hein? Bom, agora deixamos essa experiência traumática de lado e vamos à canção bomba dessa semana. Trago-lhes este novo hit da música cão que é tentista brasileira, Caneta Azul, com Manuel Gomes. Nela, o pobre diabo estava desesperado porque perdeu a caneta. E nessa versão, teremos este sucesso em reggae, quadrilha, dance music, árabe, heavy metal, country e estilo Michael Jackson.
Nossa!
Fico por aqui, seus mal-assombrados. Enfie a caneta azul nas suas cabeças, entendo isso como quiserem, ao som de Manuel Gomes. Assista os vídeos mais legais do YouTube no canal.
Isso, 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 isso é legal. Isso, isso, isso é legal. Isso, isso, isso é legal. Isso, isso, isso é legal.
Não perca o meu próximo momento. E se desespere!
Todo dia eu viajo pra um colégio com uma caneta azul e uma caneta amarela. Perdi minha caneta e eu peço por favor quem encontrou me pega ela. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tava com minha letra. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tava com minha letra. A professora ela veio brigar comigo porque eu perdi a última caneta que eu tinha. Não brigue, professora, porque eu vou comprar outra canetinha. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com a letra. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com a letra. Todo dia eu viajo pra o colégio com uma caneta azul e uma caneta amarela. Perdi minha caneta e eu peço por favor que encontrou me pega ela. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, para com a letra. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, para com a letra. Todo dia eu viajo pra um colégio com uma caneta azul e uma caneta amarela. Eu perdi minha caneta e eu peço por favor que encontrou me pega ela. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minha letra. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minha letra. A professora, ela veio brigar comigo porque eu perdi a última caneta que eu tinha. Não brinque, professora, porque eu vou comprar outra canetinha. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com a letra. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com a letra. Todo dia eu viajo pra o colégio trabalho pra o colégio. Com uma caneta azul e uma caneta amarela. Pegue minha caneta e eu peço por favor que me contou, pega ela. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul, acaba com a minha vida. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul, acaba com a minha vida.
Super susto de boa.
Nossa, tá alguém mastigando gelo aí.
Sou eu, batata.
Tô mastigando gelo, tô mastigando gelo, tô mastigando gelo, 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 gelo. E ó, já dá um funk aí. Eu não disse que um funk bom.
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.